Olá, bom dia. A Renascença, emissora católica portuguesa, está a transmitir diretamente da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, em Tires, na Diocese de Lisboa, a Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria, Padroeira de Portugal. Presida esta celebração o Cónigo Francisco Titos Pinheira, Vigário-Geral do Patriarcado de Lisboa, em representação do Cardeal Patriarca de Lisboa, na comemoração dos 25 anos desta paróquia de Tires. Os cânticos estão sob a responsabilidade do coro paroquial, sob a direção de Paulo Dantas e acompanhado ao órgão por Alfredo Teixeira.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.
A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco.
Bendito seja Deus,
o Senhor nos reuniu, não apenas nos juntou. Somos uma assembleia convocada por Deus para realizar esta ação sagrada a que chamamos Eucaristia, na qual Deus se torna presente e nos fortalece com essa presença. Para celebrarmos dignamente estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna.
Estavas nu. Terias-tu comido dessa árvore da qual te proibira comer? Adão respondeu: A mulher que me deste por companheira deu-me do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Que fizeste? E a mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Disse então o Senhor Deus à serpente: Por teres feito semelhante coisa, maldita sejas entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selvagens. Hás de rastejar e comer do pó da terra todos os dias da tua vida. E estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te esmagará a cabeça e tu a atingirás no calcanhar. O homem deu à mulher o nome de Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Cantai um cântico novo. O Senhor fez maravilhas. Contemplamos e celebramos a graça divina que transformou a humildade de Maria na morada que acolheu e deu ao mundo o Filho muito amado do Pai.
Cantai um cântico novo, o Senhor fez maravilhas. Cantai um cântico novo, o Senhor fez maravilhas. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe deram a vitória. Conhecer a salvação, revelou aos olhos das nações a sua justiça, recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Terra puderam ver a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor, terra inteira, exultai de alegria e cantai.
Diz-nos que Deus nos escolheu antes da criação do mundo para sermos santos. A nossa vida adquire a dimensão do divino quando vivemos na caridade, segundo o Evangelho que Cristo
Leitura
nos testemunhou.
Leitura da Epístola do Apóstolo São Paulo aos Efésios. Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto dos céus nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. Nele nos escolheu, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em caridade na sua presença. Ele nos predestinou, conforme a benevolência da sua vontade, a fim de sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, para louvor da sua glória e da graça que derramou sobre nós por seu amado Filho. Em Cristo, fomos constituídos herdeiros por termos sido predestinados, segundo os desígnios de aquele que tudo realiza conforme a decisão da sua vontade. Para sermos um hino de louvor da sua glória, nós que desde o começo esperamos em Cristo. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
No sim de Maria acontece o milagre da encarnação divina. Mistério inexplicável, dom absoluto de Deus para o mundo, é toda a humanidade que é renovada pelo acolhimento de Maria ao Verbo feito carne. Como Maria, exultantes de alegria, acolhemos também no nosso coração a palavra da salvação.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem chamado José, que era da descendência de David. O nome da virgem era Maria. Tendo entrado onde ela estava, disse o anjo: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela ficou perturbada com estas palavras e pensava que saudação seria aquela. Disse-lhe o anjo: Não temas, Maria, porque encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus. Ele será grande e chamar-se-á Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai David. Reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria disse ao anjo: Como será isto se eu não conheço o homem? O anjo respondeu-lhe: O Espírito Santo virá sobre ti, e a força do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus. E a tua parenta Isabel concebeu também um filho na sua velhice, e este é o sexto mês daquela a quem chamavam estéril, porque a Deus nada é impossível. Maria disse então: Eis a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
Amados irmãos, nós os que estamos aqui presentes e todos quantos nos acompanham através da Rádio Renascença, excelentíssimas autoridades religiosas e civis, tem-se multiplicado nos últimos tempos os apelos à esperança. Mas a que esperança? Há uma esperança natural que consiste em desejar certo bem e trabalhar sem desanimar nem desistir para o alcançar. É esta esperança natural, feita de desejo e de ilusão, e tantas vezes de desilusão, Deus oferece uma outra esperança, virtude teologal, cujo conteúdo não é o desejo que temos de mudar a nossa situação de sofrimento ou de precariedade, mas cujo conteúdo são as promessas de Deus. O cristão sabe do que está à espera. E a sua esperança não é um sonho cor-de-rosa, mas uma certeza na qual se apoia, porque Deus é fiel. De facto, qual mulher grávida que já tem em si o embrião que espera, o cristão já recebeu em germen e possui realmente as promessas de Deus que aguarda um dia possuir em plenitude. Entre o tempo da promessa acreditada e o tempo da promessa realizada, o cristão trabalha para ser apto, para estar em condições de entrar na posse do prometido, ele e o povo a que pertence. Esta esperança ativa, serena, empreendedora e confiante, introduziu nas sociedades judeu-cristãs um dinamismo de aperfeiçoamento, de excelência, que está na gênese da civilização ocidental. Quando diminui ou desaparece a confiança nas promessas de Deus, o futuro a que as pessoas se podem agarrar são ilusões de horizontes efêmeros e egoístas, muitas vezes, que se tornam teias onde se enrolam e estagnam. Diz, aliás, Jesus, numa parábola do Evangelho, que quando os servos deixam de esperar que o Senhor venha, começam a comer e a beber e a bater-se uns nos outros. As promessas de Deus revelam-se e são acreditadas e esperadas no interior de uma aliança. Nascem do projeto de Deus. Projeto que São Paulo descreve na segunda leitura que escutamos, o de sermos seus filhos adotivos, destinados à glória da comunhão com Deus, para sermos semelhantes a Ele, como São João nos promete na sua primeira epístola. Deste projeto, Deus não desiste. E quando o homem, enganado pelo seu apetite, iludido pelo tentador, vê em Deus um limite e um obstáculo e o trai pecando, colhe então, em vez da felicidade desejada, a solidão. Descobre que em si mesmo é pobre e nu, e que à sua frente, em vez do futuro eterno para o qual tendia, levanta-se o muro da morte, e em vez do paraíso, seu habitat original, encontra a aridez da terra trabalhosa e tantas vezes estéril. Quando isto tudo acontece, Deus não o abandona, nem desiste o seu plano. Reveste-o com a lei, promete-lhe a força da graça pela vitória da descendência da mulher sobre a astúcia do pai da mentira. Promete uma nova criação, vitória sobre a morte e o pecado. Esta promessa é tão consoladora que o salmista enrompa em alegria. Cantai ao Senhor um cântico novo. Ele revelou a sua salvação diante de todos os povos. Irmãos, foi longo o tempo necessário para a promessa germinar. O que Deus tinha concebido estava muito para além do que os homens podiam admitir. Não cabia na sua capacidade de entender. Sim, os homens desejavam ser como Deus. Todas as religiões, com os seus sacrifícios, não são mais que a expressão deste desejo, ser como Deus. Ao menos por um momento, por um rito, penetrar no lugar onde Deus habita, saborear a sua presença, participar da sua condição. E este é também o desígnio, o projeto, o desejo de Deus, conviver com os homens, mas fazendo-se homem, um Deus feito homem. Ao longo dos tempos, Deus tinha-se revelado em muitos homens santos e sábios. Os seus sacerdotes, os seus profetas, os pastores que tinha posto no meio do seu povo para o conduzir. Mas o seu desígnio não era habitar num homem, era ser homem. Nele, contempla São Paulo, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Assim, Deus partilhará o seu Filho eterno como ele e o Espírito Santo, com a humanidade. Ele, o seu Filho, gerado antes de todos os tempos, será filho de uma mulher, que por isso será chamada Mãe de Deus. Isto é tão grande, tão novo, que muitos ainda têm dificuldade em acreditar. Acham impossível, mas a Deus nada é impossível. Para preparar o povo para acolher este mistério, os profetas, os sacerdotes foram semeando no coração dos fiéis esta promessa. Foram corrigindo os desvios, amparando na luta pela fidelidade. Na obediência à palavra, o povo foi se aproximando de Deus, para que Deus pudesse vir habitar entre o seu povo. Para isso, para ser Deus conosco, Emmanuel, não bastava que os homens tivessem um coração com novos sentimentos. Era preciso um homem novo, recriado na pureza original, capaz de acolher sem hesitações a palavra de Deus, outrora desprezada por Adão e Eva. Era preciso, finalmente, o próprio Deus comprometer a David edificar o seu próprio templo. O seu nascimento na nossa natureza humana não fere a nossa natureza. Ele nasce virginalmente. Ele é filho de Deus e a sua mãe é uma donzela que não conhece o homem. Isto é um sinal que proclama Cristo, Filho de Deus. E a virgindade da Mãe de Cristo não é simplesmente uma prerrogativa fisiológica. Ela é cheia de graça, como o arcanjo a saúda. Ela é conhecida e amiga de Deus. Deus não vem habitar numa estranha, não é como a velha Eva. Maria, a aurora do mundo novo que Deus desde sempre sonhara e que o pecado desde as origens pretende desviar, afirma-se a serva do Senhor, disponível para acolher, guardar e meditar na sua palavra. Sim, a promessa de Deus guardada no último livro da Bíblia, que se afirma sobre o primeiro, é de que faço novas todas as coisas. E para isso ser possível, começou por fazer Eva de novo, a Maria. É este acontecimento que hoje celebramos. A Virgem Maria foi concebida sem pecado original. Como a primeira Eva recebeu uma palavra, mas diferente da velha Eva, guardou-a, foi-lhe fiel, e a palavra fez-se carne no seio de Maria e habitou entre nós. A promessa de Deus chega a nós e é conservada não só, nem fundamentalmente, em documentos escritos ou em património cultural, mas em pessoas concretas, em cujas vidas Deus mostra o seu poder, realizando já nelas o que a todos promete, para confiarmos nele, mesmo contra toda a esperança. Sim, uma mulher da nossa raça foi concebida na pureza original para chegar a ser mãe de Deus e para que nós, libertos da culpa do pecado pela graça do batismo, tendo-a como mãe, chegamos a ser santos. E após ela, consagrar a nossa vida a Deus para que Jesus se torne visível no nosso mundo através das nossas boas obras. A afirmação da Conceição Imaculada da Virgem Maria como doutrina segura e património indiscutível da nossa fé comum foi um longo caminho percorrido. E nesse caminho, Portugal, desde os seus primórdios, teve uma intervenção assinalada. O povo português, de tal modo, vê a sua história ligada à Nossa Senhora da Conceição, que em 1640 a coroou como sua rainha. Ela faz parte do nosso património genético como povo. Esquecê-lo ou menosprezá-lo não traria certamente prejuízo à grandeza da Mãe de Deus, mas nós ficaríamos muito diminuídos. A paróquia de Tires celebra hoje os 25 anos da sua criação. Tem a Senhora da Graça como padroeira. Aqui vemos bem qual é a natureza e a missão da Igreja, a mesma de Maria. Liberta do pecado pela graça de Cristo ressuscitado, a Igreja totalmente unida ao seu Senhor tem a missão de dar Cristo ao mundo, fazendo-o nascer pela fé no coração e na vida dos cristãos, que tornados um com Cristo são o seu corpo e continuam no mundo a sua presença e a sua obra. Guardiã das promessas de Cristo, a Igreja dá-as a conhecer ao mundo, sobretudo nas vidas santas dos seus filhos. E como essas promessas só serão plenamente realizadas na glória futura, a Igreja luta para permanecer firme na esperança, experimentando já o que espera, sobretudo na liturgia. Irmãos, razões de horário impossibilitaram a presença do Sr. Patriarca nesta comemoração, que me encarregou de vos saudar com afeto e, sobretudo, de manifestar a sua gratidão aos Srs. Padres e à Congregação do Espírito Santo por todo o trabalho zeloso e dedicado a esta paróquia, velando para que, celebrando a obra de Deus, grandiosa na Virgem Maria, ninguém desista de esperar a sua última vinda gloriosa. Amém.
A Renascença está a transmitir diretamente da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, em Tires, na Diocese de Lisboa, Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. Preside esta celebração o cônego Francisco Titos Pinheira, Vigário-Geral do Patriarcado de Lisboa.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis.
Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, nos dei a Virgem Maria, sem homem. Também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas, creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, professa só o batismo para a remissão dos pecados, espera a ressurreição dos mortos, e vida do mundo e da vida. Amém.
Irmãos caríssimos, reunidos em Assembleia Santa, bendigamos a Deus que nos enviou em seu Filho Jesus Cristo a grande bênção prometida a nossos pais. E por intercessão da Virgem Imaculada, nossa Mãe e Padroeira de Portugal, peçamos ao Senhor que nos escute, dizendo com alegria, interceda por nós, a Virgem cheia de graça.
Pela Santa Igreja, presente em toda a terra, para que não se deixe enganar pelo demónio e que seja esposa de Cristo, santa e imaculada, interceda por nós, ó Virgem cheia de graça.
Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça.
Pelo Papa, pelos bispos e presbíteros, para que Deus, que os chamou e os escolheu, lhes dê a graça de serem sempre bons pastores, interceda por nós, a Virgem cheia de graça.
Interceda por nós, a Virgem cheia de graça.
Pelos fiéis cristãos do mundo inteiro, para que reconheçam na Virgem Imaculada o sinal prometido por Deus aos nossos primeiros pais, interceda por nós, ó Virgem cheia de graça.
Interceda por nós,
pelos governantes e autoridades da nossa terra, para que pensem sobretudo nos mais pobres e sirvam sempre o bem comum dos cidadãos, interceda por nós, ó Virgem cheia de graça.
Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça.
Pelas mulheres que estão prestes a ser mães, para que saibam acolher e agradecer o dom da vida que Deus entrega em suas mãos, interceda por nós, ó Virgem cheia de graça.
Interceda por nós, ó Virgem cheia de graça.
Pelos que cederam à tentação do inimigo e por todos os que vivem em pecado, para que se arrependam e recebam o perdão, interceda por nós, ó Virgem cheia de graça.
Interceda por nós, ó Virgem cheia de
Senhor nosso Deus e nosso Pai, que convocastes e reunistes estes vossos filhos para celebrar os louvores da Virgem Imaculada, ouvi as súplicas que vos dirigem e fazei que, olhando para ela, aprendam a imitá-la e a progredir na santidade. Por Cristo nosso Senhor.
Amém.
Oremos. Aceitai, Senhor, o sacrifício da salvação que vos oferecemos na solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. E assim como acreditamos que por vossa graça ela foi isenta de toda a mancha, sejamos nós, por sua intercessão, livres de toda a culpa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Corações ao alto.
O nosso coração está em Deus.
Demos graças ao Senhor nosso Deus.
É nosso dever, é nossa salvação.
Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte, e louvar-vos, bendizer-vos e glorificar-vos na Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria. Vós a preservastes de toda a mancha do pecado original, para que, enriquecida com a plenitude da vossa graça, fosse a digna mãe do vosso Filho. Nela destes início à Santa Igreja, esposa de Cristo, sem mancha e sem ruga, resplandecente de beleza e santidade. Dela, Virgem Puríssima, devia nascer o vosso Filho, Cordeiro inocente que tirou o pecado do mundo. Vós a destinastes acima de todas as criaturas, a fim de ser para o vosso povo advogada da graça e modelo de santidade. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos com alegria a vossa glória, cantando numa só voz. Senhor, sois verdadeiramente santo e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo que do extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença, em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o dia em que a Virgem Maria, escolhida para ser a Mãe do Redentor, foi concebida sem mancha do pecado original, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão. E dando graças, abençoou-o, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, abençoou-o e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus.
Celebrando agora, Senhor, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua admirável ressurreição e ascensão aos céus, e esperando a sua vinda gloriosa, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oblação da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito.
O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos. Com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, Senhora das Graças, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio.
Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade. Com o vosso servo, o Papa Bento, o nosso Patriarca José, seus bispos auxiliares, todos os ministros sagrados, todos os missionários e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família que vos dignates reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, particularmente o Padre Agostinho Pereira da Silva, fundador desta comunidade paroquial, e de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens.
Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Amém. Amém.
Num só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. E dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador.
Vosso reino, glória e glória para sempre.
Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo.
Amém.
A paz do Senhor esteja sempre convosco.
O amor de Cristo nos anime.
Saudai-vos na paz de Cristo.
A paz do Senhor esteja sempre no seu coração, caro ouvinte. Quando cruzamos o nosso olhar com o olhar de Maria, que tem o seu Filho nos braços, contemplamos a paz que só Deus nos pode dar. Uma paz duradoura e eterna. Uma paz que é fruto da aliança entre Deus e o seu povo. Uma paz que se realiza no cotidiano daqueles que fazem da sua vida uma entrega permanente aos irmãos, ao projeto de amor de Deus pelo seu povo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Este tempo do Advento é o tempo da esperança, do acolhimento deste Deus que deseja nascer no nosso interior e renovar-nos no seu amor. É um caminho interior que percorremos até ao Natal, até à Gruta de Belém, que é o lugar mais simples do nosso coração. É aí que, 2000 anos depois, Jesus escolhe para nascer. E é também este milagre que se renova em cada Eucaristia. Aquele que esperamos neste tempo do Advento está já presente entre nós, a dar sentido à nossa esperança e ao nosso caminhar. O pão que comemos e o vinho que bebemos em cada Eucaristia é verdadeiramente Jesus, o Filho de Deus, nascido da Virgem Maria.
Oh, okay.
sangue de Jesus.
Verdadeiro banquete de ação de graças, renova-se o mistério do Natal que nos preparamos para celebrar. Deus aproxima-se de nós com o desafio da eternidade. Na nossa humildade e simplicidade, escutamos e acolhemos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Damos-lhe graças por tudo quanto Ele tem realizado na nossa vida. Neste dia da Imaculada Conceição, esta paróquia de Nossa Senhora da Graça de Tires dá também graças a Deus por todas as maravilhas que Ele tem feito no seio desta comunidade nos últimos 25 anos. Maria, a estrela da manhã que anuncia um tempo novo, guia-nos ao encontro de Jesus, o Deus que se faz próximo de todos, sobretudo dos mais frágeis e dos mais marginalizados. Foi à imagem de Maria que esta paróquia de Tires foi crescendo. Guiada pelos seus pastores, esta comunidade tem procurado cumprir aquilo que o Padre Agostinho Pereira da Silva, o primeiro pároco, procurava viver e entusiasmar, uma paróquia ao ritmo da missão.
Oremos. O sacramento que recebemos, Senhor, cura em nós as feridas daquele pecado do qual, por singular privilégio, preservaste a Virgem Santa Maria na sua Imaculada Conceição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém. Antes de terminarmos esta celebração, eu gostaria de recordar, este é um momento de recordação, 25 anos, que já tiveram muitos outros antes, lembram-nos as pessoas que estiveram na base, e estão ainda algumas, na base da criação desta paróquia, particularmente o Padre Agostinho, mas todos os outros. Mas ao mesmo tempo também nos lembram que eles nos passaram a nós o facho. Somos nós agora quem, continuando a sua obra, a obra de Deus, somos os responsáveis por esta obra. Muito obrigado a todos por terem vindo, em particular ao seu cônego Tito, vem em nome pessoal e também em nome do seu patriarca e de toda a diocese. É bom, de facto, vivermos esta comunhão. Também a todos aqueles que vieram, particularmente ao seu presidente da Câmara de Cascais, o seu doutor Capucho e esposa, ao nosso irmão também na fé, somos todos irmãos, da Igreja Evangélica aqui de Tires, e também ao Sr. Presidente da Associação 1º de Maio e à sua neta, que estão aqui em representação desta associação. Para todos, muito obrigado e a continuação de uma celebração com alegria, com júbilo e com paz. Obrigado.
O Senhor esteja convosco. Deus, que na sua bondade e providência, por meio do seu Filho nascido da Virgem Santa Maria, quis salvar o género humano, se digna enriquecer-vos com a sua bênção.
Amém.
Deus vos faça sentir sempre, em toda a parte, a proteção da Virgem Santíssima, pela qual recebestes o Autor da vida.
Amém.
E a todos vós aqui, que hoje aqui vos reunistes, para celebrar digna e fervorosamente a solenidade da bem-aventurada Virgem Maria, vos conceda, Deus, a alegria espiritual e a recompensa eterna.
Amém.
E a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, deixa sobre vós e permaneça convosco para sempre.
Amém.
Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.
Graças a Deus.
A Renascença, emissora católica portuguesa, transmitiu diretamente da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Graça, em Tires, na Diocese de Lisboa, a Eucaristia da Solenidade da Imaculada Conceição da Virgem Santa Maria, Rainha e Padroeira de Portugal. Presidiu esta celebração o cônego Francisco Tito Espinheira, Vigário-Geral do Patriarcado de Lisboa, em representação do Cardeal Patriarca, na celebração dos 25 anos desta paróquia de Tires. Os cânticos desta celebração estiveram sob a responsabilidade do coro paroquial, sob a direção de Paulo Dantas e acompanhado ao órgão por Alfredo Teixeira. A equipa que hoje esteve consigo, Rui Fernandes e Emanuel Oliveira Soeiro, despede-se desejando-lhe um santo dia. Continuo com a Renascença.